Raríssimas e raríssimos, bom dia. Aqui, bom dia, olha eu aqui, que parece que eu estou começando um episódio do Radinho, não tem nada a ver. Eu estou começando justamente o primeiro episódio oficial do Papo Raríssimo, aproveitando essa funcionalidade aqui do Telegram. Não sei quantas pessoas vão aparecer, não sei se alguém vai aparecer. Eu mencionei essa ideia hoje de manhã no episódio do Radinho. Eu mandei uma mensagem para o grupo do WhatsApp, que tem os 80 e poucas pessoas. Mandei também aqui dentro do grupo do Telegram, que tem 70 e poucas pessoas. E acho que 10 pessoas viram. Então, ó, temos aqui já um raríssimo presente, o Valério. Eu não sei quantas pessoas vão aparecer. Nesse meio tempo, eu vou encher um pouco de. Vou conversar um pouco aqui, encher um pouco de linguiça e tentar já compartilhar com vocês o que que eu imagino que isso possa ser. Aliás, a ideia, eu estou gravando esse episódio, e como eu estou gravando, eu vou pegar esse áudio. Se ele não precisar de nenhum tipo de melhoria, ele vai do jeito que vai, senão eu dou só um tapa para ele ficar com um som um pouco melhor e publico no próprio podcast do Radinho como se fosse um episódio. É uma ideia. Não sei se vale a pena eventualmente, sei lá, criar um canal à parte, não sei que sucesso isso vai fazer. Eu não tenho a menor ideia. Bom, já temos dois, ó, temos dois ouvintes. Aqui temos o Rafael, o Valério. Vamos ver se dá aqui mais uns 5 minutinhos para ver se aparece mais gente. Se algum de vocês, Valério, Rafael, qualquer um que estiver ouvindo, quiser a palavra, é só me pedir. Acho que tem uma funcionalidade aí que permite que vocês solicitem o microfone. É só solicitar que eu abro o microfone para vocês por um tempo, sei lá, está tudo em aberto aqui no Papo Raríssimo. A gente não tem formato, a gente não tem periodicidade, a gente ainda não tem regras, né? Então está tudo muito. Uma das coisas que eu imaginei, vamos ver se faz sentido para vocês, eu acho que esse primeiro episódio seria interessante para mim ter alguma coisa que eu nunca tive, que é um feedback concreto, né, de quem puder colaborar. De como é que o radinho está indo, se todo dia é muita coisa, se 50 minutos é muito tempo. Vale lembrar que eu comecei o radinho com episódios de 10 a 15 minutos. Aí eu também fiquei desempregado, aí veio a pandemia, e aí tempo é o que eu mais tenho no mundo. Eu sou capaz de falar muito tempo sem interromper, sem parar. Então eu não sei se eu ando abusando do ouvido de todo mundo. Não sei se o formato é o melhor possível, se eu tinha que pôr alguma musiquinha de fundo, alguma abertura, fazer sorteio, não tenho a menor ideia. Mas por enquanto temos aqui o Valério e o Rafael, os dois aqui quietinhos ouvindo. Talvez mais tarde o Chequetini apareça, ele está acho que agora num outro compromisso. Mas a ideia, em princípio, meus caros, é essa: é a gente criar algum tipo de espaço para que isso permita uma coisa não só bidirecional, que eu possa finalmente ouvir um pouco de vocês também, mas vocês se ouvirem, né? Tentar criar um pouco mais de senso de pertencimento. Né? Hoje o que a gente tem em termos de senso de pertencimento, no máximo, é comprar o adesivo, o que alguns raríssimos já fizeram, que fiquei muito feliz, né? Para ver se de repente isso pode virar algum espaço de troca, de conversações, algum espaço de colaboração. Eu não tenho ideia. É lógico que em qualquer espaço colaborativo, a porcentagem de pessoas dispostas a efetivamente se manifestarem, né? Eu lembro disso até do tempo dos grupos de e-mail. Se você tem um grupo de e-mail com 1.000 pessoas, cara, são sempre 100 que estão escrevendo, no resto normalmente está consumindo. Então faz parte. Então, talvez a gente não consiga ter aí o número suficiente de participantes para ter gente disposta a eventualmente abrir o microfone, a falar, tal. Então, enquanto isso, só para a gente tentar dar um pouco de contexto para quem não conhece ainda um pouco da história do Radinho, a questão é a seguinte: eu comecei a trabalhar com internet em 96. Eu não sabia absolutamente nada, como aliás, quase ninguém sabia quase nada mesmo. Todo mundo era meio cowboy, pelo menos o pessoal com quem eu convivi, todo mundo estava aprendendo junto. E assim que as ferramentas começaram a surgir, eu comecei primeiro, compartilhar conteúdo, né? Eu sempre gostei muito de compartilhar as coisas que eu descubro, que eu produzo, e também, de alguma maneira, fomentar aí espaços colaborativos. Então, acho que foi em 2003. 2003, acho que foi em 2003. Artigos eu comecei a escrever desde sempre. Mais ou menos 2003, eu criei, 2001, se eu não me engano, eu criei um grupo que foi, acho que o Radinho, na época chamava o Radinho de Pilha, curiosamente, era um grupo de discussão que durou mais ou menos até 2007. Acho que foi isso, 2001 até 2007. Então, eu pilotei essa história durante um bom tempo. Em 2003, eu comecei a publicar gravações em áudio, porque naquela época a tecnologia estava melhorando um pouco mais. Não havia ainda o conceito de podcast. O conceito de podcast surge de 2003 para 2004, mas eu já publicava áudio. E assim que eu descobri como converter aquilo que eu fazia num podcast formal, eu fiz isso e surgiu o Roda e Avisa, que é um dos podcasts mais antigos do país, eu acho, está desde 2004. Só que o Roda e Avisa tinha uma periodicidade, vamos chamar assim, imprevisível. Às vezes eu gravava dois numa semana, depois ficava um mês sem gravar, aí eu gravava três. E aí o que acontece é que alguns anos atrás eu falei: puxa, eu não posso ficar esperando a musa da inspiração me iluminar com ideias. Eu vou me forçar a produzir de uma maneira mais contínua, mais consistente. E eu tive essa ideia de fazer um podcast que fosse diário, que eu criei sarna para me coçar. Eu criei realmente um problemão para mim mesmo. E foi assim que surgiu o Radinho. O nome Radinho é uma homenagem àquele grupo que acabou em 2010. E esse grupo de 2010 também ele tem duas origens. Por que Radinho? Em primeiro lugar, porque eu lembro de uma pessoa muito próxima que falou: você fala tanto que parece que você engoliu um rádio, né? Você é um radinho. Então, um pouco vem daí. E a segunda questão também é que nos primeiros artigos que eu escrevi a respeito de internet, deve ter sido 97, 98, sei lá, eu dizia naquela época que, olha, eu gostaria que a internet fosse uma coisa tão acessível, tão importante, tão fundamental quanto um radinho de pilha. Né, que ela fizesse parte da sua vida, que ela conseguisse transmitir emoção como um radinho de pilha. Então, essa noção me acompanha faz bastante tempo e foi mais ou menos assim que surgiu, né? O radinho agora está consolidado, ele está mais ou menos estável. Acho que no SoundCloud, que é a plataforma onde eu publico, deve ter uns 700 assinantes. Cada episódio é ouvido 250 vezes, mais ou menos. Mas é lógico, tem muita gente que ouve através do RSS, através de aplicativos de podcast como o da Apple, Pocket Cast, outras plataformas e tal. E eu não tenho muita certeza quantas pessoas ouvem. Acho que são por volta de 500, 600 pessoas que assinam o RSS. E fora isso, tem mais umas 800 pessoas que acompanham pelo Spotify. Só que no Spotify eu já percebi que, embora haja mais pessoas, a fidelidade, vamos chamar assim, é mais baixa. Então eu tenho menos views, ou sei lá, engraçado falar de view para um troço que é áudio, né? No Spotify do que em qualquer outro canal. Bom, temos agora três fabulosos participantes aqui no Papo Raríssimo. O Rafael está aqui na escuta, o Valério está aqui na escuta, o Alan está aqui na escuta. Muito provavelmente, grande parte dos raríssimos eu nunca conheci pessoalmente. Alguns dos ouvintes são amigos meus de longa data, né? São amigos meus de outros carnavais que eu trabalhei junto, que a gente já se conhece faz muito tempo. Mas acho que o Radinho me permitiu que eu estendesse, né, o meu círculo de amizades muito além daquele meu universo profissional, o que eu fico muito feliz. Sobretudo porque eu tenho essa ilusão, ilusão que de uma certa maneira me alimenta, que o que eu talvez tenha a dizer seja mais útil justamente para pessoas fora do meu círculo, né? Porque o que eu vejo que o pessoal da minha faixa etária, né, os meus amigos veteranos, está todo mundo já com algum tipo de envolvimento, está com o rabo preso de alguma maneira ou de outra, e não está muito aberto a ouvir coisas diferentes, né? E eu percebo que essa curiosidade, muitas vezes, assuntos diferentes, pode ser até uma questão etária, né? Você tem gente mais nova que está mais aberta a com novos conteúdos, novas experiências. Eu lamento informar, e eu digo isso com uma certa experiência própria, que à medida que a gente vai ficando mais velho, as coisas vão se afunilando, a gente passa a gostar mais de menos coisas. A fase exploratória, que é aquela fase dos 20 aos 30 anos, que você explora tudo, né? Comida, sexo, viagens, filmes, música, né? Aí você vai devagarinho focando naquilo que realmente te agrega, mas para escapar um pouco desse funil da idade, eu acabei me forçando nessa história do próprio radinho, que me força todo santo dia a estar procurando novos assuntos, a estar lendo coisas que eu absolutamente não sei, coisas que desafiam o meu entendimento, coisas para as quais eu não tenho repertório, né? Então, é isso que tem acontecido todo santo dia, e eu sou muito grato a todos vocês por essa audiência diária, contínua. Tem sempre algum raríssimo que consegue me contactar pelo Twitter, dando dicas, eu acho ótimo, alguns pelo Instagram, outros, cada um me acha de um jeito, né? Outros pelo Messenger. Me achar a coisa mais fácil do mundo, porque em quase todas as redes, meu nick é René de Paula, só no Instagram, que é René de Paula JR, porque eu tenho um homônimo, eu já devo ter comentado essa história, que é uma pessoa extremamente querida, que é um fotógrafo chamado René de Paula. Então ele entrou no Instagram antes de mim e pegou o nick René de Paula. Então o René de Paula fotógrafo é ele, eu sou o René de Paula JR. Mas no resto, a coisa mais simples do mundo é você me achar, a coisa está fácil. Mas, bom, eu estou achando que são 17h10, eu estou pensando talvez aqui em esperar mais alguns minutinhos, eu estou achando que ainda está todo mundo um pouco... Ah, o Renato está aqui, ô Renato. Que as pessoas ainda estão um pouco relutantes em pedir o microfone, sei lá, fica todo mundo esperando quem vai ser o primeiro, isso faz parte, é natural. Opa, o Valério quer falar alguma coisa, vou abrir o microfone para o Valério. 3, 2, 1... Valério, como vai você? Estou me sentindo um locutor de rádio do interior. Como vai você?
Olá, René, tudo bem?
Legal falar contigo aqui.
De onde você está falando? Estou falando do interior do Rio Grande do Sul. Panambi é o nome da cidade onde eu moro.
Cara, que legal! Que legal, olha, cara, meu coração está aí com vocês, porque os números que eu vejo do Rio Grande do Sul são assustadores. Espero que as coisas estejam bem com seus familiares, com vocês, porque, cara, que desespero isso. Espero que esteja tudo bem por aí.
Realmente aqui a situação tá um pouquinho complicada. Aqui na minha cidade, especificamente uma cidade pequena, a gente passou um momento bastante ruim nas últimas 2, 3 semanas, mas agora os números começam a dar uma melhorada. Mas realmente a situação do nosso estado como um todo não é muito boa, não.
Eu tenho um carinho muito grande, assim, eu conheço muito pouco do Brasil, eu viajei muito pouco no Brasil, a trabalho, de férias, seja lá o que for, mas o Rio Grande do Sul eu acabei visitando mais porque eu participei de 2 projetos, foi um projeto muito intenso com a RBS. Então, por conta de um projeto com a RBS, que é super forte aí no Sul, eu estava em Porto Alegre toda semana durante uns 6 meses. E eu acabei criando muito carinho, tanto pela cultura gaúcha, quanto pela cidade de Porto Alegre, quanto pelo sotaque, etc. e tal. Então, eu tenho uma ligação bastante, bastante forte, tenho bons amigos aí, morro de saudade. Eu queria conhecer mais do interior do Rio Grande do Sul, eu não conheço nada. Todo mundo fala de Serras Gaúchas, do interior, vai para cá. Eu só conheço Porto Alegre e eu só fui a trabalho, eu nunca fui a passeio, propriamente dito. Mas o que você faz, Valério? Você trabalha na área ou não? O que você faz?
Não, eu trabalho no IBGE. Sou servidor público federal, trabalho no IBGE já há 15 anos.
Rapaz, 15 anos no IBGE, cara, que máximo isso, que legal.
Mas qual trabalho, tá, na verdade, eu sou teu ouvinte em função do meu trabalho, até porque eu trabalho 50 quilômetros distante da minha residência, então todo dia eu tenho um deslocamento considerável. Na verdade, estou há um ano em home office, então você era o meu companheiro desse deslocamento, ou na ida ou na volta, todo dia eu estava escutando o radinho de pilha.
Fico super honrado, que ótimo, isso que eu não sabia, mas eu estava passeando pelo interior do Rio Grande do Sul, quem diria. Mas qual que é a tua formação?
Eu sou da engenharia mecânica, o meu trabalho é um pouquinho fora da minha área
de formação. Você fez mecânica? Sabe que eu, olha que engraçado, né? Quando eu saí do colégio e fui para a faculdade, o primeiro curso que eu fui foi fazer engenharia, e eu entrei em engenharia mecânica e depois escolhi engenharia de produção, e aí eu larguei. Mas assim, eu fiz 3 anos de engenharia mecânica, e acho que é a única engenharia que eu teria que eu seria capaz de fazer, porque eu gosto, eu acho muito bonito, eu tenho muita afinidade pela questão mecânica. Aí eu fui para a produção, aí achei que aquele negócio era tudo dinheiro, parecia coisa da Faria Lima, aí eu acabei saindo fora e acabei indo fazer comunicação, e me formei em comunicação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, cara, você acabou indo trabalhar, por quê? Por conta da matemática, da estatística...
Isso, foi na verdade um período também de dificuldade, aquela visão às vezes um pouco até distorcida da tranquilidade do serviço público, né? Então a gente, num momento de dificuldade, acaba às vezes se apegando a isso, e foi nesse momento da vida que eu acabei escolhendo o IBGE. E também pela característica do trabalho, que apesar de ser um serviço público, ele não é nada rotineiro. Nosso trabalho nas agências do IBGE no interior é bastante dinâmico.
Olha,
trabalho
que
bastante
legal.
Externo, de contato com o público, então me interessou logo esse trabalho.
Que legal, olha, eu tenho o maior respeito para o servidor público, minha mulher, ela é procuradora do município aposentada, então ela serviu a cidade por uma vida inteira, 20 e tantos anos, eu tenho o maior respeito por isso. Aliás, eu tive a ocasião de conhecer, foi quando eu estava na BRQ, acho que foi ano passado ou retrasado, não lembro, acho que foi ano passado, de ter muito contato também com o pessoal da Prodesp, que é processamento de dados, que cuida do poupa-tempo, que atende público. Cara, você tem que tirar um chapéu, né, porque você tem contato direto com o Brasil, que, pô, muita gente não conhece, né? A gente acaba ficando preso a um círculo muito, dependendo da profissão que você tem, você fica preso a um círculo muito pequenininho, né? Uma bolha. Mas acho que você é forçado a sair da bolha, né?
Exato, nesse trabalho que a gente faz, a gente acaba, sempre é um exemplo que eu uso, a gente entra na casa da pessoa mais abastada das nossas cidades e também da casa da pessoa mais humilde, mais pobre, e a gente vê também os opostos culturais, as pessoas mais cultas, as pessoas mais simples, e a gente entra na casa de todo mundo, e esse contato, ele realmente é muito agregador de conhecimento, de experiência de vida.
Oh, isso me fez lembrar uma música do Gilberto Gil, aquele que ele fala: o segurança me pediu um crachá, nada de crachá meu chapa, eu sou um extra chato, que ele fala: eu sei que o senhor é pago para suspeitar, mas eu estou acima de qualquer suspeita, no mundo todo o povo me respeita. Mas esse papo de você transitar é muito além do que seria, sei lá, de novo, a questão de círculo, né? Pô, isso deve ser muito rico, cara, porque isso dá uma abertura imensa. A gente fica muito preso a uma visão muito pequenininha, né? Que é a visão da tua família, da tua classe social, da escola que você fez. Aí, de uma hora para outra, bum, o teu mundo expande imensamente. Muito legal.
Com certeza. Tem sido uma experiência de vida muito, muito rica, esses 15 anos aí de trabalho de IBGE.
15 anos, cara. Sabe que é uma coisa, essa coisa de forçar a gente a sair né, da bolha? Eu trabalhei um tempo na Local Web, e a Local Web faz esses encontros Local Web, e esses encontros Local Web, na época que eu trabalhei lá, aconteciam em vários lugares do país, em Curitiba, Porto Alegre, Salvador, cara, Minas Gerais, BH, né, a gente circulou bastante e tal, e é muito engraçado porque, para mim, eu sempre fico achando, bom, vai ser tranquilo, eu sei o que vai acontecer, né, eu sei o que vai acontecer, não sabe porra nenhuma, porque na hora que você cai com uma audiência completamente diferente, meu... É outra história, é tudo completo, o vocabulário muda, os interesses mudam, o repertório muda, o cenário profissional daquelas pessoas muda. Então, para mim, sempre foi um exercício fascinante. O radinho é um pouco frustrante por causa disso, porque, na verdade, eu não sei onde eu estou, né, quando eu sou ouvido, mas quando você tem essas palestras presenciais, cara, é muito legal, porque é o Brasil profundo, você começa a circular muito mais, muito além aqui desse pedaço aqui da Vila Olímpia, né, dessa coisa que é a Avenida Paulista. Isso é muito legal. Pô, que legal que você trabalha no IBGE, cara, você é a primeira pessoa que eu conheço que trabalha no IBGE, que interessante isso.
Legal.
Bom, espero que vocês não estejam sofrendo nenhum tipo de interferência. Hoje saiu um artigo no Estadão dizendo que uma organização dos servidores públicos que criou um tipo de assediômetro, que era um medidor da quantidade de ingerências ou de intervenções do governo federal no trabalho das instituições, né? Tentando direcionar um pouco o trabalho de todo mundo. Então, espero que vocês estejam escapando disso. Você provavelmente não pode falar a respeito, mas eu torço para que vocês estejam livres desse tipo de interferência, pelo amor de Deus.
Sim, sim. Nesse sentido, até é bem interessante que o IBGE... É um órgão aí com mais de 80 anos, né? E
80 período, anos,
um dos pontos fortes do IBGE é essa autonomia técnica, né? Então, isso é bastante forte, por enquanto,
isso vale
reserva.
Ouro. Isso vale ouro, né? A meritocracia, a questão técnica, isso vale ouro, né? Quando o cara, o funcionário está numa função ali por competência, não por seja qualquer outro critério. Isso é absolutamente valioso. Cara, que bom que você está aí.
Legal, um prazer estar falando contigo também.
Não, prazer é meu, cara, que ótimo. Essa história, olha que engraçado, porque há pouco tempo atrás eu estava trabalhando no centro de São Paulo. E aí de casa até lá dava mais ou menos meia, de manhã dava uns, quanto que dava? Meia hora para ir, mais ou menos 20 minutos para voltar. E eu gosto muito de, além de gostar de podcast, eu gosto muito de audiolivro. E eu lembro que eu estava ouvindo um audiolivro que a autora leu. A autora é a Hannah Fry, que é uma inglesa com baita vozeirão. E aí, cara, parece que a mulher estava sentada do meu lado na ida e na volta. Assim, eu estava quase, parecia que eu estava tendo um caso, era muito, muito engraçado. Porque essa experiência de você ouvir, ainda mais dirigindo, é uma experiência, cara, muito direta, né? Parece que a pessoa está do teu lado, é muito legal isso.
Isso, eu criei esse hábito também, já faz algum tempo, também com os audiolivros. Na verdade, a minha rotina, nesse trânsito diário para o outro município onde eu trabalho, era assim, na manhã, um tipo, ou um podcast de algum tipo, e na volta, normalmente, um audiolivro. Então, eu fazia esse uso sempre, ou do podcast, ou dos audiolivros, diariamente.
E você assinava algum serviço, tipo a Audible, ou você baixava audiolivro por aí? Ou você, algum
eu
serviço nacional?
Eu baixava vários audiolivros na Play Livros, né, da Google mesmo. Tenho vários adquiridos ali.
Ah, que legal! Eu nunca testei.
Assinei por um tempo a U-Book também, mas aí o repertório acabou ficando um pouquinho limitado dentro daquilo que me interessa, acabei não assinando mais. Okay. E depois, enfim, o Telegram também é uma ferramenta aí bastante útil, tem muito compartilhamento desse tipo de material também.
Ah, eu sou um assinante da Audible faz muito tempo. Eu gosto imensamente, eu fico super feliz quando o próprio autor lê. Agora mesmo, você paga todo mês, não é muito barato, é meio caro, mas você paga todo mês lá X e aí você pode baixar dois livros. Nunca dá tempo de você ouvir os dois, né? Você acaba, ouve um pouco, para, ouve outro, mas hoje eu comecei um cara que está tão absolutamente sensacional, que eu acho que, primeiro eu vou comentar amanhã no Radinho, e segundo eu vou ver se eu gravo um episódio daquele Leia Vale a Pena, que é um blog que eu tenho lá com dica de leitura. Mas acho que é por isso que eu falei dessa questão de círculo contigo, porque o livro é de um cara chamado Robin Dunbar. O Robin Dunbar é o cara que escreveu, que veio com essa história do número de Dunbar, que na verdade a gente só consegue gerenciar 150 amigos, esse número de Dunbar. E o livro é dele, e é muito legal porque o livro é sobre a questão da amizade, da importância que faz... que a importância que tem a amizade para a sua saúde, para a sua saúde mental. Cara, o livro está sendo absolutamente maravilhoso. E ele tem essa história de que você... Ok, você consegue gerenciar 150 amigos, mas são em círculos sucessivos. Você tem um círculo mais próximo de 5 pessoas, mais ou menos, que são aquelas que você doa um rim para a pessoa, se for necessário. Aí depois tem um círculo... É tipo a cada 3, né? 5 vai para 15. Bom, 15 pessoas são aqueles amigos que você se encontra sempre, você se frequenta. Aí depois tem um grupo de 50 pessoas que você convidaria para o seu aniversário. E aí tem lá 150 pessoas que você sabe nome e sobrenome, onde o cara trabalha. Então, passou disso, você não sabe mais nada. Mas, cara, o livro está muito, muito, muito legal. Se você quiser uma dica de livro aí, esse livro é bacana. Pô, que legal falar contigo. E obrigado, porque você é o primeiro papo raríssimo, Valério. Saiba disso. Você...
Legal. Sou a estreia, então.
Você estreou. Na verdade, ontem eu tinha feito um teste, porque eu não tinha ideia de como a ferramenta funcionava. Então, eu abri o microfone aqui e o Renato Cecchettini, que está aqui na escuta, mas acho que ele está num outro call também ao mesmo tempo, coitado. Ele entrou. E eu falei, porra, que legal, Renato, a gente está. Mas aí eu esqueci de gravar. Então, como a gente não gravou, aliás, eu não sabia que tinha que. A experiência de usuário não é a coisa mais legal do mundo, né? Mas esse daqui eu estou gravando e vou publicar, sei lá, amanhã eu publico como se fosse um episódio do Radinho também. Vai no mesmo feed, para todo mundo ouvir. A única. Aí, deixa eu perguntar uma coisa. Você recebe o Radinho pelo Telegram?
Ah, sim, pelo Telegram, mas eu também escutava, quando não estava em teletrabalho, como eu estou já nesse último ano, eu escutava pelo Castbox, que daí ficava o offline ali organizadinho, ele também seguia na sequência automaticamente. O Telegram, nesse sentido, não é tão prático, porque eu tenho que iniciar cada episódio separadamente, né? Então tem essa desvantagem.
Na parada, vou abrir para o Renato aqui. Senhor Renato, como vai o senhor?
Tudo bem?
Tá bom o áudio aí? Você está ouvindo a gente bem? Eu estou ouvindo o Valério.
Aqui, eu que estava num lugar da casa aqui que era meio bagunçado. Vocês estão vendo que tem cachorro? Onde
você mora em casa. Aliás, sabe que isso é uma coisa curiosa, né? Porque você fala assim, estou trabalhando em casa, agora defina a casa, né? Acho que cada um aqui tem uma casa completamente diferente. Você, pelo visto, tem uma casa a casa.
Eu tenho uma casa que eu acho que eu moro de favor com os cachorros aqui, que eu tenho que ficar fugindo quando eles começam a falar.
Que ótimo. Então, Renato, estamos começando os papos raríssimos aqui. Tá indo, vamos ver o que... que legal. Muito legal. A audiência ainda pequenininha. Diga.
Desculpa.
Manda. Mas, diga.
Que você vai falando, você vai vendo presencialmente, né, a condição de cada um, onde é que cada um está, vai todo mundo se localizando de alguma forma aí.
Você está em São Paulo, né, Renato? Você está em São Paulo?
Não, eu estou em Bragança Paulista, aqui do lado.
Ah, você fica em Bragança, eu não sabia. Espera aí que o Alan está pedindo a palavra aqui, vou abrir para o Alan. Senhor Alan Henrique, como vai o senhor? Alan?
Câmbio, escutando Alan? Agora?
Oi. Agora estou ouvindo bem, que vozeirão. Oi, senhor Alan.
Tudo bem?
E aí? Boa tarde. Bem-vindo ao Papo Raríssimo. De onde você está falando? De onde você está?
Eu moro em Ataleia, o interior do estado de Minas Gerais.
Meu Deus, o radinho é nacional, uma coisa de louco. Você está brincando, olha que interessante.
É, vale do Mucuri aqui.
Uau, o que você faz aí, Alan?
Eu sou professor, eu leciono geografia e sou também ATB numa outra escola. ATB é o secretário que fica ali fazendo histórico, alguma coisa.
Ah, você é professor de geografia, que vergonha, eu estou morrendo de vergonha, porque eu sou um ignorante completo, eu devo falar cada panelada. Eu nunca sei onde são as coisas, eu troco o nome de tudo. Puxa, que legal você ter geografia, que
nossa,
legal.
Quisera eu ter uma memória igual a sua, pelo amor de Deus, nossa, você flutua de assunto para assunto com uma fluidez.
Eu preciso mudar a indicação, acho que esse é o problema.
É muito bom te ouvir aqui, agora que a gente está nesse período de quarentena, né, meu estado aqui em Minas Gerais, as escolas estão paradas desde março de 2020. Então, à tarde a gente faz nosso, a gente fica à disposição dos alunos, né, e de manhã tem os afazeres. Aí todo dia aqui, arrumando casa, lavando vasilha, com um radinho de pilha correndo solto aí.
Ah, que legal, que legal. Não, aqui eu estava conversando com a minha mulher, falei, não, cara, deixa que esse lençol eu passo, porque não tem nada melhor do que passar roupa para ouvir podcast, porque você fica ali quietinho e tal, né? Nada desvia sua atenção.
Não, e justamente a esposa ainda gosta, porque de um certo período para cá, o radinho tem aumentado o tempo, né? Então, esse tempo a gente fica ali satisfeito. O que é que tem para fazer aí? Tem que lavar o banheiro? Eu vou lavar o banheiro, estou aqui, né? Ainda tem carga aqui no ouvido.
Contribuindo com a harmonia doméstica. Essa eu não podia imaginar. O radinho salva casamentos. Então, que coisa boa. Essa eu não podia imaginar. Isso é uma questão que sempre me intrigou. Se essa duração excessiva não era um empecilho, porque tem essa lenda, não, ninguém aguenta ouvir nada mais do que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eu falei, bom, cara, eu vou esticar, vamos ver se alguém não estiver gostando, fala, ou de repente troca, etc e tal, mas eu percebi que eu mesmo, alguns podcasts que duram uma hora, ou 50 minutos, né, normalmente, eu ouço de bom grado, eu falei, bom, se tem outros caras aí fazendo e eu escuto, então de repente não é tão pecaminoso assim, né, eu abusar do tempo alheio.
Não, mas você, assim, por experiência, eu acho que muita gente que curte o Radinho de Pilho também escuta outros podcasts. Você pega um xadrez verbal, por exemplo, que essa última edição veio 4 horas e tanto, né?
Você está brincando? 4 horas?
4 horas e, se não me engano, 30 minutos. Caraca. É um podcast de história muito bom.
Sobre o que é?
Oi?
Sobre o que ele é?
Ele é sobre história.
Né? Ah, e aí vai história. Vai, que legal.
Situação política, enfim, história. E o seu tem a vantagem dele ser fluido. Nesse, por exemplo, do xadrez verbal, a hora que muda de tema, eles colocam a música muito alta, então às vezes você está com o fone de ouvido um pouco mais alto, você tem que tirar do ouvido, e aquilo te perturba o seu outro.
Sabe que eu vou te confessar uma coisa que é o seguinte, eu já experimentei ouvir alguns podcasts nacionais, mas eu percebo, vou contar uma anedota rápida. Eu trabalhei durante algum tempo em TV, meu diploma mesmo é de comunicação, rádio e TV. Eu trabalhei na HBO uma época, e a gente tinha uns locutores ótimos, tal, mas aí um dos locutores se aposentou e a gente precisava de um locutor. E aí o que acontece? Os locutores são uma categoria muito querida, tal, e aí acho que descobriram que a gente precisava de locutor. Então, cara, era batata, você estava trabalhando, tocava o telefone, aí você atendia, aí o cara falou, alô, puta, mais um locutor, puta que pariu. Porque o que acontece é que todos fazem aquela escola de locutor de FM de interior, né, com aquele vozeirão empolado, aí entra uma música alta, você fala, meu, puta, que suplício, eu não consigo ouvir, porque é tão, muitas vezes é tão alto, é tão fake, às vezes é meio forçado, eu juro que eu não consigo ouvir, eu tenho um problema, que bom que não sou só eu, obrigado, você me consolou.
Não, é muito bom o podcast, inclusive a gente percebe, né, a sua emoção em tratar determinados assuntos. A gente percebe que você se emociona, percebe também que não é uma coisa gravada, aquela coisa preparada, né? Eu vou gravar não, aqui, não, tal, não. Tal. O seu sai no estalo. Se sair com erro, saiu. Se saiu sem erro, saiu.
Que legal, obrigado. Sabe que isso para mim é um bálsamo ouvir isso, porque eu sempre
fico porque a gente todo dia é massacrado por informações que são preparadas. Né? Elas são preparadas, as palavras são escolhidas para provocar uma reação de acordo com quem manda, com quem emite a informação, entendeu? E isso, o seu não, é o seu é tal. Então, para mim, isso aí é muito valioso.
Puxa, obrigado, Alan, porque eu sempre fico com a impressão de que o pessoal da faculdade vai cortar o meu diploma, sabe? Depois você não aprendeu nada, você não escreve roteiro, você não edita, você vai perder o diploma, você vai perder o cadastro, a carteirinha de radialista. Que bom, que legal essa história. Muito obrigado. Tá, meus caros, eu estou pensando o seguinte, esse é o primeiro episódio, é uma meia horinha, a questão, porque a gente já está aqui conversando, o que eu estou pensando é o seguinte, com que frequência será que vale a pena a gente fazer isso? O que vocês acham? Vocês acham que uma vez por semana, que formato que é? Será que vale a pena a gente só ficar trocando figurinha assim? Vale a pena escolher uma pauta? Não sei, eu estou pensando aqui com os meus botões. Se vocês tiverem qualquer sugestão, não precisa falar agora. O canal mais fácil para vocês acharem pode ser o Messenger do Facebook, que eu sou René de Paula. Pode ser, vocês têm o meu número aí no Telegram, vocês têm o meu número no WhatsApp também. Mas dê uma pensada, por favor, e me mandem sugestões de como é que a gente, o que a gente podia fazer nesse canal. Porque se ficar só eu falando sozinho, vocês já, daqui a pouco, né, vou ter uma overdose de mim mesmo, né? Então, Carlos, se vocês puderem dar uma pensada, se vocês tiverem alguma referência legal, tal, eu acho que pode ser uma boa, sobretudo para quê? Para que a gente, sei lá, crie um senso de pertencimento um pouco maior, né? Para que um aprenda com o outro. Pô, você tem, acabei de falar com o Valério, que está no interior do Rio Grande do Sul, agora estou falando com você, que está no interior de Minas, o Renato está no interior de São Paulo, cara, isso é Brasil no último, deve ter mais gente, sei lá onde, na Alemanha, no Canadá, de repente essas experiências podem ser legal a gente trocar, né?
Não, sem dúvida, inclusive, sei lá, pode até citar temas. Agora há pouco eu estava ouvindo um podcast, como é que é o nome do podcast? Meu Deus, peraí. 2025, O Mundo Novo, com Guga Estoco, parece. Falando sobre moeda
amigo,
digital.
Conheço o Guga dinheiro. Trabalhei cara, ele com coisas, ele.
São coisas que a gente, eu no meu caso, que a gente mora no interior, né, bem no miolo do interior, que a gente não tem acesso, não tem noção. Você chega na sala de aula do BC.
Oi? E você foi justamente mencionar um cara que já trabalhou comigo, que é amigo pessoal, Guga Estoco, que é amigo velho.
Então, gosto muito do podcast dele, 2025, Mundo Novo, e aí, às vezes, eu me paro, né, dentro da sala de aula, que agora a gente não pode, infelizmente, né, mas nos grupos de WhatsApp da turma, você cita alguma coisa relacionada à moeda digital, o pessoal não tem esse conhecimento, né? Essa informação ela não chega onde deveria chegar, que é na base, né? Na escola. Claro. Então essas coisas eu acho que a gente deveria divulgar mais, debater, espalhar, né? ao invés de ficar...
É um bom ponto. Meus caros, ó, vamos lá. Muito, acho que vamos, eu estou pensando em já a gente encerrar o primeiro papo raríssimo por aqui. Eu agradeço imensamente Renato, Valério, Alan, o Rafael que está aqui na escuta, teve mais gente que entrou e saiu. Agradeço imensamente, considerem-se aqui os fundadores do Papo Raríssimo, vocês vão ganhar uma carteirinha de patronos, founding fathers do Papo Raríssimo, e vamos ver como é que a gente leva isso. Isso é um pontapé inicial. Como sempre, aliás, isso é uma característica das coisas que eu faço, eu começo sem saber para onde eu vou, né? E aí eu vou descobrindo em tempo real, né? Então é uma coisa que a gente pode construir juntos aí. Meus caros, muito obrigado pelo carinho aí, bom saber que imagina, eu estou sendo ouvido em lugares tão desconhecidos para mim, espero que isso seja só o começo de uma longa conversa.
Beleza. Fechou? Vamos bola para frente aí.
Beleza, René, muito legal.
Imagina, grande abraço, um abraço para você, Valério, um abraço Renato, um abraço Alan. Vou encerrar por aqui, depois vamos ver como é que ficou esse áudio e aí eu vou distribuir e para todo mundo ouvir. Abração e obrigado. Tchau, tchau. Se cuidem, pelo amor de Deus.